tudo bem com você? Meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo e escritor.
Oi, meu nome é Bruna e eu sou seguidora fiel da Nath Finanças.
Toma aqui, segura essa vela enquanto você escuta esse casal falar sobre cultura pop disfarçado de política, mas hoje, mais uma vez, só política mesmo, né, Bruna? Talvez um pouco falar da sociedade, né? Porque hoje nós vamos falar sobre o quê, Bruna?
Hoje nós vamos falar sobre o mercado imobiliário aí, casamento e economia.
Porque quem casa quer casa, como já dizia a vovó. Será que o pessoal que está querendo formar família ou simplesmente ter o próprio imóvel, pessoa independente quer morar fora de casa, longe da família, né? Ou não no mesmo quintal apenas. Será que hoje em dia é possível você ter seu próprio imóvel? Ou será que é uma coisa assim que tá meio inflacionada? Que impactos sociais tem essa questão imobiliária na nossa realidade enquanto pessoas mortais, né, Bruna? Vamos discutir tudo isso aí. Não vamos, Bruna?
Vamos, Thiago, mas eu achei que a vovó já dizia que quem não tem colírio usa óculos escuros.
Também. Mas fica aí que o programa tá muito bom, tá um pouquinho mais longo do que o normal, mas o papo tá muito interessante, vale muito a pena você ouvir até o final, porque nós vamos falar de coisas muito interessantes que vai, talvez, aí até ouso te ajudar a planejar seu futuro.
É aquele... Para. Não saia da casa dos seus pais antes de ouvir esse programa.
Exatamente. Então segue aí que tá muito bom.
Sabe uma coisa que eu descobri hoje? Você já ouviu aquela gíria quando o pessoal fala assim, o pai tá on?
É, eu já vi o Felipe falando isso quando a gente tá jogando GTA.
Então, eu achava que era tipo assim, eu tô online, né? O pai tá online, qualquer coisa assim, né?
Uhum.
Mas ele tá on fire. Tipo assim, eu tô foda hoje, eu tô on fire.
Que bosta, hein?
E eu descobri isso muito aleatoriamente, é um conhecimento aleatório que eu trago hoje aí.
Então, mas eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar, porque nós estamos falando aqui hoje de pais e mães e filhos, porque já dizia a vovó, quem casa quer casa, né, Bruna? Isso significa que antigamente, né, pelo menos no conhecimento, né, das pessoas mais antigas, né, tradicionais aí, podemos dizer até conservadoras, o casal que pretendia aí contrair o matrimônio, ele já tinha que ter um pensamento assim, de ter uma construção, né, de preferência aí de alvenaria, né, pra ter um teto sobre a cabeça, né, pra poder procriar, ter os filhos e tudo mais. Isso não parece ser uma realidade muito tangível pra nossa geração, né, Bruna?
É, isso aí. A gente vai falar hoje aí de estátuas e cofres e paredes pintadas. A realidade hoje, né, é uma coisa que eu andei pensando recentemente. Tem muito a ver com o que o Terry Pratchett falou. O Terry Pratchett é um autor, né, inglês. Ele morreu 2015. Tem vários livros aí, um dos mais famosos é o Belas Maldições, né, que ele escreveu junto com o querido Neil Gaiman aí. Ele tem uma série que chama Discworld, que são 41 livros, só 41 livros a série que ele escreveu.
Só isso.
Pouco livro. E aí nessa série tem um livro que chama Homens de Armas. E aí tem uma metáfora, né, que um dos capitães do livro faz, que é a seguinte, é em Londres, né, é tipo um futuro distópico, mas é em Londres. E aí eles falam que, tipo assim, o salário mensal do cara, completo, inclusive os benefícios, era 38 dinheiros lá. Agora eu não lembro, devia ser libras, né? Porque era em Londres. 38 dinheiros. Uma bota boa, bota de pôr no pé, custava 50 dinheiros. E era uma bota que, tipo assim, ia durar pro resto da sua vida. Mas uma bota mais ou menos que ia durar 2 anos, custava 10 dinheiros. E aí quem ganhava 38, só conseguia comprar de 10. Quando você tava precisando de uma bota, você ia apertar naquele mês, né? Ia gastar menos nas outras coisas pra comprar uma bota de 10. Só que aí, a bota de 10, em 2 anos, ela já tava ruim. Então, você tinha que estar comprando com frequência essa bota de 10. Sendo que se você comprasse uma bota de 50, ela ia durar a sua vida inteira. Porque era de couro, enfim. E aí, ele faz um paralelo desse livro, falando assim que muitos ricos, eles são ricos também porque eles conseguem evitar gastar dinheiro com a mesma frequência que o pobre. Porque o cara que ele vai comprar de 10 em 10 a cada 2 anos pro resto da vida dele, ele vai gastar milhares de dólares e milhares de dinheiros em bota. Sendo que o rico gastou 50 e nunca mais vai precisar gastar. Só que o pobre, como ele não tem condições de gastar 50, ele vai gastar pro resto da vida. E é o que a gente vê também na situação da moradia aí, né, no Brasil e no mundo atualmente.
Sim, porque primeiro, o mercado, né, a gente tem um mercado, né, que funciona no sentido de manter as pessoas constantemente comprando. Por exemplo, você tem essa questão do iPhone, né? A propaganda do iPhone, ela pressupõe que o iPhone é o melhor telefone. Eu não estou dizendo que é nem que não é, porque aqui a gente não tá querendo mexer com a religião região de ninguém. O iPhone é um telefone que custa, sei lá, 5, 6 mil reais, nem sei mais quanto custa. Mas se você comprar um iPhone hoje, daqui a, no máximo, estourando 5 anos, você vai ter que comprar outro telefone. Mas ele pode custar muitas vezes mais do que um telefone normal, do que a bota comum.
Tipo assim, um iPhone, uma geladeira, uma televisão, são coisas tecnológicas, né? A tecnologia, realmente, ela vai ter uma atualização. Agora, o exemplo que eu dei da bota, não existe uma tecnologia nova da bota todo ano que você precisa comprar a bota. A questão da bota é durabilidade mesmo, o que é a mesma questão da casa. Quem paga aluguel, todo mês paga um aluguel que é referente a uma prestação de uma casa. Então, se você vai morar na sua vida aí, vamos supor que você saiu de casa com 30 anos, a média de vida do brasileiro aí é 75 anos. Se você for pagar aluguel pro resto da sua vida, você vai pagar 45 anos de aluguel. Então, se você fosse financiar a casa em 30 anos, 15 desses anos a casa seria 100% sua. Só que a questão toda, até fiz uma simulação na Caixa aqui hoje. O bairro que a gente mora é um bairro, assim, de classe média, né? Comercial classe média. A gente paga aí menos de um salário mínimo de aluguel. E a gente tem um nível de salário de classe média. A média do preço pra compra dos apartamentos aqui perto, né? Na nossa área aqui é entre 200 e 250 mil. E tem um apartamento aqui no prédio que a gente mora vendendo por 220 mil. Eu fiz uma simulação hoje na Caixa de quanto a gente teria que desembolsar de entrada para comprar esse apartamento de 220 mil. Porque a prestação, ela fica numa média do mesmo valor que a gente paga de aluguel hoje. Mas a entrada são 57 mil reais. Então, mesmo que eu tenha condições de pagar a prestação, mesmo que eu tenha crédito para pagar a prestação, eu não tenho condições de dar entrada. Então, não tenho condições de comprar. E aí, todo o tempo que eu já paguei de aluguel até agora, ele foi válido porque eu estava usando o imóvel, né? Eu precisava do imóvel para morar. Mas, eventualmente, eu vou ter pago aí 30 anos de aluguel, mas porque eu não tive dinheiro para dar entrada, o imóvel nunca vai ser meu.
Eu tava falando da questão da bota, Bruna, porque antigamente a gente via as coisas de um ponto de vista mais funcional. Não tinha tanto... É claro, a moda sempre existiu, né? Desde que a gente começou a, sei lá, colocar roupa, a moda sempre existiu. Mas eu acho que, tipo assim, esse valor vinculado ao produto, que é um valor psicológico, é um valor, assim, emocional, não era tão forte quanto é hoje, entendeu? Tem um peso simbólico que vale mais do que a função do objeto, né? Até uma coisa que o Kierkegaard falava muito, da função das coisas mesmas. Então, tipo assim, a bota não serve mais só pra calçar. Ela representa um status, ela representa um valor, entendeu? Ela tem outras funções do que é a coisa que a pessoa que criou ela fez ela, entendeu? Isso que eu tô falando.
Então, mas isso pode ser uma realidade pra classe média, por exemplo. Eu quero morar, porque a gente tá falando aqui de casa. Então, todo mundo precisa morar. Quem é pobre precisa morar, classe média precisa morar e o rico precisa morar. O rico, ele vai querer a casa no condomínio, no não sei o quê, que é a casa do arquiteto tal, porque ele tem esse poder de escolha. A classe média, de repente, também vai querer no bairro tal, prédio não sei o quê, mais novo, porcelanato, todas essas questões assim que são de estilo. O pobre, ele pode até querer, mas a prioridade número um naquela pirâmide lá, como é que chama a pirâmide?
Pirâmide das necessidades humanas, não,
isso,
esqueci o nome.
A pirâmide das necessidades humanas básicas. A prioridade número um dele é só ter um teto sobre a cabeça dele. Então, o pobre, per se, ele não vai estar escolhendo. Tipo assim, ele pode até ter esse desejo, mas se ele tiver a possibilidade, ele vai morar onde existe a possibilidade. Por isso que a gente tem gente morando em favela, por isso que a gente tem gente morando na beirada do rio, onde alaga, porque é onde a pessoa tem possibilidade de morar. E muitas vezes essa pessoa, ela só está nesse lugar ocupando porque é uma posse, a casa é dela, ela não precisa pagar um aluguel, porque pensa aí, se um aluguel mínimo é o preço de um salário mínimo, a pessoa que ganha um salário mínimo mora como? Ela mora em uma área de ocupação, ela mora numa favela, ela mora num puxadinho.
Tem toda essa questão do peso simbólico do produto, cara, do moleque que mora num barraco, sem coluna, só de alvenaria, quando é de alvenaria, de telha, mas o moleque quer ter um tênis Nike, ele quer ter um telefone, tem um valor simbólico aí que às vezes supera essa questão da necessidade.
Mas
e você
é
dizer, que o pobre tá preocupado só em sobreviver, você tá simplificando muito o campo simbólico dele,
não,
entendeu?
Não, mas isso aí é outra coisa. Desejo pelo consumo, ele existe em todos os pontos. Só que, tipo assim, eu, Bruna, classe média, eu posso estar desejando um tênis da Adidas, e se eu fosse eu, Bruna, milionária, eu ia estar desejando, sei lá, um tênis da Chanel.
Então, porque, tipo assim, você tá falando da funcionalidade, de quem é rico pensar na funcionalidade, porque a pessoa que tem acesso àquela questão básica, ela tem acesso também à educação. Então, o campo simbólico dela é muito mais rico, é muito mais... O horizonte dela é muito maior. E muitas das vezes, a pessoa que ela vive na periferia, alguma coisa assim, o que chega nela de acesso, de informação, de questão questão simbólica é a propaganda. O que chega é a música, que hoje em dia a gente tá até falando disso, de ostentação e tudo mais. Então, às vezes, principalmente se a gente estiver falando de pessoas jovens, ao invés de comprar a bota que dura 20 anos, o cara vai querer comprar o tênis da Nike, entendeu? Que vai durar, sei lá, 2 meses, mas ele vai ter aquele simbolismo. Eu acho que, tipo assim, a carga cultural por trás do objeto do consumismo hoje, ela tá muito mais pesada do que era antigamente. Antigamente, não, você precisava de uma coisa, claro, né? Dependendo do círculo que você morava, que você frequentava, do tipo de sociedade que você tinha acesso. Mas você tá muito mais preocupado hoje com o valor simbólico das coisas do que com a sobrevivência. A sobrevivência já, pra muita gente, é tipo assim, obrigação, entendeu? Não, mesmo que ela não tenha. Não sei se eu me perdi.
Eu entendi, mas eu não concordei. Porque assim, talvez você esteja pensando, sei lá, de um jovem que tá na favela. Mas a gente tá falando o quê? De quem casa quer casa. Então quando você vai casar, ou quando você já tem filho, ou quer iniciar uma família, você tem uma preocupação real. De, pô, eu vou ter um filho, 2 filhos, 3 filhos, sei lá. Aonde eu vou enfiar essas crianças? Que situação de saneamento básico elas vão estar? Onde elas vão estudar? Elas vão estar seguras? Vai ter polícia subindo o morro e dando tiro? Então, é, bens de consumo, tênis, roupa e tal, a bota é um exemplo que eu usei, que é tipo assim, é o famoso exemplo lá do livro didático, entendeu? Mas é uma coisa que você pode transportar pra várias coisas. Existem bens de consumo que são atualizados constantemente e são da moda e as pessoas vão querer trocar constantemente, existe. Mas a casa, você sempre quer ter uma casa da forma melhor possível dentro da sua, do seu poder aquisitivo, ou até além. Por isso que tem muita gente que compra e não consegue pagar, ou que aluga e não consegue pagar. Porque, tipo assim, você morar conveniente, entre aspas, bem e seguro, é uma prioridade.
Nem sempre. Eu vejo que tem, né, não tô falando nada de agora de ponto de vista teórico, não. Tô falando da minha experiência, no meu microcosmos aqui, região fluminense, interior do estado do Rio de Janeiro, das pessoas que eu convivo. Pra essas pessoas, é igual o negócio de viajar. Viajar não é um negócio tão incrível assim. A gente pode até falar, tipo, de uma questão de uma necessidade de organização emocional, de organização financeira. Mas, por exemplo, tu pegar um carro aí, sei lá, em São Paulo, ou então pegar um ônibus em São Paulo, não é uma coisa tão incrível. A passagem de ônibus aqui pra São Paulo custa o quê? R$80? R$90, entendeu? Se você for de executivo, é o quê? R$150. Se você se organizar, entendeu? É claro, né? Não tô falando de situação que a pessoa que ela ganha o mínimo pra comer e ainda fica devendo no fim do mês, não. Tô falando da pessoa que já tem, tipo, já dá pra comprar alguma coisa, dá pra pensar em outra as coisas. Dá pra você pensar nisso. Mas tem muita gente que pra ela, a realidade dela ali de moradia é aquela e acabou, entendeu? Eu vou construir aqui um puxadinho aqui na casa da minha mãe ou então na casa da minha sogra e tipo assim, é uma coisa que nem passa pela cabeça da pessoa, entendeu? De, ah, não, vou morar no centro, vou morar no lugar que tenha mais, perto de uma escola melhor. Não, tem muita gente, eu vejo muita gente falar isso. Não, eu morei aqui minha vida inteira, eu cresci, nasci e tô aqui trabalhando. Por que que meus filhos não podem morar aqui? Entendeu? Tem muita gente que pensa assim, então é uma coisa assim que eu acho que não é culpa das pessoas, não tô falando que essas pessoas são limitadas. Eu acho que a nossa sociedade, ela é formada de uma forma tão perversa que você cria essas bolhas, né, imobiliárias aí, de que onde você, pra você acessar, você tem que ter uma faixa de renda absurda, ou você tem um equilíbrio, uma organização assim, uma visão muito fora do seu alcance pra você poder morar, entendeu? A maioria das pessoas que eu conheço, né, das pessoas da minha família, moram na periferia ainda e teriam condição de morar num lugar melhor assim, igual a gente mora, que nem a gente, ou então até melhor do que a gente, mas não mora porque acha que isso tá fora do círculo de oportunidades, entendeu? E tem mesmo essa questão da supervalorização, que é uma cultura de mercado mesmo. Aqui na nossa cidade, por exemplo, você vê claramente, diariamente, pessoas que preferem ter um imóvel fechado do que você colocar um preço de mercado pra vender. Vamos supor assim, o apartamento vale 200 mil, o cara pede 300, 400 e não vende, inflaciona o preço, aí o vizinho também inflaciona. Vai fazendo uma valorização que tem um prédio cheio de apartamento super valioso, um prédio super bem cotado que tá vazio. Então eu acho que é uma questão mais assim social até do que necessariamente financeira. E nem é todo mundo que tem essa educação, não, né? Eu falava que, tipo assim, o pessoal lá de casa, né? Minha mãe, meu pai, eles eram muito sábios. Porque lá em casa, né? Meus pais eram funcionários públicos, né? Então, eles, por mais baixa que fosse a renda, eles tinham uma renda assim constante, uma renda fixa, que todo mês podia contar que tava ali. Então a gente tinha certos assim, comparando, né, com a região onde morava, a gente tinha um certo conforto, né? Que não é uma coisa assim dizer que a gente era rico, rico nem nada, tipo, longe disso. A gente era, tipo assim, menos pobre do que as pessoas que moravam perto da gente. Uma coisa muito interessante que, tipo assim, ah, eu nunca fui ter, eu fui ter videogame da hora, computador da hora, quando eu era adulto. Porque lá em casa, as pessoas, a gente dava mais prioridade pra infraestrutura, né, de ter uma casa pintada, de ter um móvel mais ou menos, de ter onde, quarto bonitinho, alguma coisa assim, do que ter, sei lá, uma televisão bonita, um videogame da hora, um brinquedo do mais caro que tinha. E, tipo, eu frequentava a casa dos meus amiguinhos e, tipo assim, chovendo dentro de casa, quase morando na televisão, mas o videogame da última geração. Então, eu não sei, né, se faz, eu não tô falando de ponto de vista científico, gente, tô falando da minha experiência. Eu não sei se fazia parte do horizonte dessas pessoas esse pensamento de você ter uma casa melhor, de morar num lugar melhor. Acho que não fazia parte do arcabouço simbólico deles, não sei.
A nossa experiência é igual, mas é diferente, né? Porque, tipo assim, a gente foi muito privilegiado nessa situação de ter uma família estruturada. Tanto eu quanto o Thiago, a gente cresceu com pai e mãe, tem uma família grande, que é toda próxima e tudo, né? É poucos irmãos, né? O Thiago só tem uma irmã, eu só tenho um irmão, então a gente teve esse privilégio aí. Ao contrário da família do Thiago, o meu pai, ele é autônomo, e a minha mãe, ela é dona de casa, ela não trabalha. Quando o meu irmão nasceu, meu irmão é mais velho, ela parou de trabalhar, e ela, né, ficou ali cuidando da gente, cuidando da casa, e só o meu pai trabalha. E como ele é autônomo, e o trabalho que ele tem, né, é muito sazonal, tinha meses que ele recebia muito, e tinha meses que ele recebia pouco. E a gente foi criado num meio de educação financeira zero, zero. Não existia prioridade pra infraestrutura, existia prioridade que era prioridade 1, viajar, comer bem, passear. Se quisesse, tipo assim, eu ainda, ainda tinha umas prioridades assim, ah, eu quero fazer um curso, eu quero fazer um teatro, eu quero fazer um videogame, sei lá. Mas fora isso, a prioridade era assim, viver bem, tem dinheiro pra viver bem, então vamos viver muito bem, vamos fazer churrasco todo final de semana, vamos viajar, põe gasolina no carro. Meu pai acordava de manhã, abria a janela e falava assim, a gente vai pra Ouro Preto hoje, a gente entrava no carro e ia, entendeu? Então não existia esse planejamento pro futuro. É, quando a gente vê hoje, né, o discurso aí da Nath Finanças, a famosa Nath Finanças, que muita gente do Twitter, dessa bolha de classe média, que fala que o discurso dela é muito óbvio pra quem teve educação financeira desde pequeno. Mas pra quem não teve, uma coisa que eu fui entender depois de adulta, que você não pode gastar mais do que você ganha. Porque lá em casa a gente gastava o quanto quisesse e depois corria atrás de ganhar. Mas a gente tinha o privilégio de... A nossa casa não entrava água, por exemplo. No bairro, né, o bairro inteiro tinha enchente, a nossa casa tinha enchente na frente de casa, mas ela fica no alto e ela não entrava água.
E só um parênteses, gente. A minha casa também não entrava água. A gente morava mais ou menos num bairro... Menos de 1 quilômetro da minha casa da sua, né? Eu fui ter mais contato com a Bruna depois de adulto, mas a gente morava na mesma região. E a casa do pai da Bruna, a casa do meu pai, não entra água, não é porque, tipo assim, alguém foi lá e olhou, não, vou comprar um terreno aqui que não entra água, não. É sorte.
Não, na verdade, o terreno que é construído a casa do meu pai foi doação da prefeitura, né? A prefeitura doou pro meu avô construiu a casa no terreno, e aí sobrou um espaço e meu pai construiu também. Então, quer dizer, se meu avô não tivesse ganho esse terreno, provavelmente a gente ia morar de aluguel a vida inteira.
Interessante você falar, né, do terreno lá dos seus pais, porque o meu avô comprou o terreno lá da casa onde meu pai mora. Mas antigamente, né, não tinha lei ambiental, não tinha nada. A prefeitura virava e falava assim, ó, vai ter um loteamento aqui nessa área aqui, dividir os lotes e era isso aí. Mas em compensação, por exemplo, lá onde meu pai mora, ele lembra de quando ligou a luz. Porque você construía sua casa, não tinha água, não tinha esgoto, não tinha luz, e você subiu o tijolo lá e morava. Hoje em dia não pode mais fazer isso. Hoje em dia, pra você vender, que você fazer um loteamento novo, você tem que fazer todo um processo de licenciamento ambiental. E já tem que ter água, tem que ter luz, entendeu? Porque antigamente os caras só vendiam assim uma parte da fazenda, falava que era loteamento, depois a prefeitura tinha que se ferrar lá e descobrir como é que fazer esgoto, luz, pra chegar lá, entendeu? Tem isso também, né? Eu acho que, tipo assim, não é desculpa, né? Que se a gente tivesse um sistema imobiliário que funcionasse, que tivesse uma fiscalização, isso não seria problema, mas, né, tem esse parêntese aí.
E assim, voltando ao ponto que eu tentei puxar lá desde o início, da parábola, né? Se você tem dinheiro já de início pra investir na coisa, você nunca mais vai precisar gastar com aquilo. E a casa é o mesmo exemplo. Se você tem, você investe um dinheiro grande de início e compra sua casa, ou constrói sua casa num terreno que a sua família já tem, você nunca mais vai precisar gastar com casa. Sendo que quem não tem esse dinheiro pra entrada vai gastar com casa pro resto da vida. e talvez nunca tenha a casa. Vai gastar muito mais do que quem investiu o dinheiro todo de frente e nunca vai ter casa pro resto da vida. E é isso aí que acontece hoje. Tipo assim, a gente tem o governo, né? O governo deveria nivelar esse tipo de coisa. Tanto que a gente vê que o Minha Casa Minha Vida, quando ele lançou, né? Tinha aqueles loteamentos que eram populares, que era preço simbólico, era R$100 por mês, R$200 por mês, era quanto a família conseguisse pagar, pra não falar que o governo tava dando a casa pra família, né? Mas, entre aspas, era. E tinha também subsídio pra certas faixas de renda por causa disso, porque tem gente que nunca conseguiria se não tivesse esse subsídio, entendeu? No Japão, em alguns países, a gente vê que, tipo assim, existe esse compromisso do governo de cada pessoa ter uma casa. Tanto que na maioria dos países da Europa, o imposto, se você tem uma propriedade, é um. Se você tem duas, é outro muito maior. Porque é pra cada um ter uma casa pra todo mundo poder ter. Aqui no Brasil, essa pesquisa nova que saiu aí, a mesma quantidade de casa desocupada existe de gente também sem casa. Só que esse conjunto, ele não fecha. Existe mais casa desocupada do que gente sem casa. Só que esse conjunto não fecha porque essas pessoas que estão sem casa, elas estão sem casa porque elas não têm poder aquisitivo para pagar um aluguel, por exemplo. E o governo deveria subsidiar isso e não faz.
É exatamente isso. E o engraçado, né, que quando você vai estudar direito, né, você vai estudar as leis, você percebe que o Brasil tem leis, assim, avançadíssimas, lindas e maravilhosas. E tá na lei isso, de que o governo tem esse poder de desocupar imóvel que não tem função social. O que é função social? Ele não tá alugado, não tá ninguém morando dentro, não tem função social nenhuma. O governo pode ir lá e desocupar. Aqui na minha cidade, por exemplo, a gente atendeu um caso que tinha uma galera que era população em situação de rua que invadiu uma casa. E aí, a casa tava fechada, uma casa num ótimo local, no centro do centro da cidade, assim, badaladíssimo aqui da nossa cidade, e que a casa, tipo assim, não podia morar ninguém porque ela tava, assim, praticamente inabitável, né? O pessoal em situação de rua acampava lá dentro praticamente, mas... os donos não podiam vender, não conseguiam fazer nada. Acho que os donos nem estavam interessados, né? Mas o que aconteceu foi que tinha um processo de inventário, ninguém estava interessado em tocar esse processo pra frente. E o que seria o certo no mundo ideal, cor-de-rosa, né? Onde tudo funciona? A prefeitura chegar lá e falar assim: não, isso aqui agora não tem função social, a prefeitura está se apropriando, isso aqui vai virar um CRAS, virar um posto de saúde, ou virar um albergue, né? Um abrigo, seja o que for. Mas não, a prefeitura não quer mexer com isso, por quê? Porque vai mexer com gente de influência, ou então com um amigo de amigo, uma coisa assim, e a lei não é exercida por conta do que? Da política. E é o que mais acontece no nosso país. É gente que sofre porque não se faz cumprir as leis, porque a política não deixa, né?
Você tá vendo um vídeo de uma influenciadora de finanças que vira pra você e fala assim: ah, alugar é muito mais viável que comprar, porque você pode investir o dinheiro. E aí você, quando você transfere isso pra sua realidade, você pensa assim: tá, essa diferença do dinheiro, o que que ela vai acontecer? Ela vai ser investida? Ou eu vou usar pra outras coisas? Ou eu vou ter que abrir mão de ter algum lazer, alguma coisa assim, pra investir, pra um dia eu ter R$1 milhão? Ou de repente é mais vantagem eu pagar 3 vezes o valor do imóvel numa prestação, né? Porque a questão também toda é essa. Quando você financia, você dá uma entrada alta, então vamos supor que você tem um FGTS lá, um valor de FGTS para dar essa entrada alta. Mas mesmo assim, o financiamento, você vai pagar 3 vezes o valor que você financiou, né? Nas prestações. Só que existe uma valorização também do imóvel, e existe essa valorização e essa qualidade de vida que você vai ganhar se você tiver uma casa própria. Mesmo que você ainda esteja pagando, né? É outro efeito psicológico você saber: eu tô morando no que é meu, ou eventualmente vai ser meu, do que você tá morando e pensar: eu nunca vou ter nada meu. Então também isso aí tem que ser pesado, né? Quando você for mudar de casa, ou quando você for casar, ou quando... Porque existia essa prioridade também antigamente, que tipo assim, quando eu morrer, eu quero deixar alguma coisa pros meus filhos. E talvez não seja esse o pensamento hoje mais, porque muita gente que casa nem filho quer ter. Mas tipo assim, você quer fazer uma obra no banheiro, você vai poder fazer porque a casa é sua, entendeu? E quando você aluga, talvez você tenha que conviver com um banheiro ruim pro resto da vida, porque você não tem nada ali.
Né? O Zygmunt Bauman, ele deu uma entrevista pra Globo News uma vez, né? Falecido. Pô, o Zygmunt Bauman morreu na hora certa mesmo, tadinho, né? Ele é um velho.
Agora
não viu
ele
nada
ia tá
disso,
como
cara.
Pirado, ele ia tá despirocado.
Não, ele ia tá soprando no cachimbo, que nem o Popeye, assim, quando ele toma o espinafre, que ele sopra pelo cachimbo, você sabe que ela... Ele ia tá soprando pelo cachimbo, Bauman. Porque ele fala assim, ele deu uma entrevista pra Globo News que ele tava falando pro repórter que a gente saiu da cultura da poupança pra cultura do cartão de crédito. E a gente tá sempre endividado. A gente vive num mercado que estimula a gente sempre estar se endividando, tá sempre devendo uma instituição geralmente capitalista, que vai ser dono da gente. Vai ser dono, né, não das posses, mas vai ser dono da gente. Então, o que o Bauman queria dizer com isso, né? Ele queria dizer que a nossa vida passa a ser controlada por essas instituições que vão sugar a última gota de energia que a gente tiver. Porque, por exemplo, se tinha a caderneta de poupança, a moda da caderneta, de você saber que tem um dinheirinho, e você poder investir, dar uma entrada na sua casa, ter um patrimônio, né? Por mais capitalista que isso seja, era uma possibilidade. Se você quisesse, sei lá, torrar tudo em bala juquinha, era seu. Agora não. Agora tudo que você faz gera uma dívida que te deixa preso àquela instituição, te deixa preso ao seu trabalho, te deixa preso a uma obrigação com a sociedade, que é uma forma, assim, na boa mesmo, né, militando bastante, é um escravismo moderno. A classe média, a classe pobre é a escrava da sociedade que tá aí pra sustentar, né, a elite aí do... a elite entre aspas, né, porque a Rita Van Hunt fala muito isso, né, que pra ser elite tem que ser uma elite que tenha um conhecimento, que tenha algo erudito também, não é só ter dinheiro, né, elite tem que ser elite de várias coisas sociais. Não, essa elite brasileira aí não, geralmente é burra e só tem dinheiro, né? E geralmente é herdado.
É, e tem a famosa, o paradigma aí da corrida dos ratos também, né? Que enquanto você estiver se endividando, você vai ter que trabalhar e você vai estar servindo pra sempre, porque, na verdade, a sua escravidão é a dívida, né? Então, além dos bens básicos que você vai querer, você também vai querer o iPhone, você também vai querer o tênis do ano, você vai querer esses bens de consumo, porque isso também é interessante para o mercado, para te manter produtivo trabalhando, né?
Então, Bruno, o que as pessoas fazem para se comunicar com esse casal maravilhoso?
Pode falar com a gente no Instagram ou no Twitter, que é o CVLAPOD.
CVLAPOD?
Isso aí, é CVLAPOD.
Obrigado por ouvir até aqui. Se você gosta desse podcast, se você gosta desse casal maravilhoso, mostra isso pro seu amiguinho, mostra isso pra sua amiguinha. Eu tava vendo a estatística da última semana, Bruna. Mais de 80% das pessoas que ouviram o nosso podcast na última semana, né, que passou, eram mulheres. Então mostre pra sua amiguinha, se você estiver ouvindo. As pessoas gostam muito de você, Bruna. Estão ouvindo por sua causa.
Eu tô aí falando várias merdas toda semana, então vocês podem ouvir aí e seguir a gente no Instagram e no Twitter.
Um abraço.